a história da Helena Blavatsky. Mas não foi uma coisa que eu pedi, que eu fui atrás. E aí, de repente, eu me vejo no meio das duas. As duas morrem no mesmo dia. Eu falo, não é possível que seja uma coincidência, sabe? É muita coisa.
Ela tem 61 anos, é moradora de Piraju, no interior de São Paulo, e conquistou o título de Miss IPGG 2025, concurso estadual de beleza voltado para mulheres acima dos 60. Uma história de autoestima, vitalidade e quebra de preconceitos. E a TMC conversou com a Neyri Inácio Nunes Antunes. Ela nos contou um pouco sobre a sua trajetória e você acompanha agora.
Bom, eu vi um anúncio no jornal aqui em Piraju, sabe? Aí eu falei pra minha filha, eu vou me candidatar. Mas falei isso pra falar, eu fiquei, isso aí. Aí ela fez inscrição pra mim. Ela fez inscrição, aí começou a correria de ir pra São Paulo, nos ensaios. Mas foi muito, muito legal ter participado. Adorei.
Agora, Neyri.
Cansativo.
Sim, imagina.
Imagina, é até perguntar, né? A tua cidade fica a quantos quilômetros? Quantas horas de carro para vir para São Paulo ou de ônibus, enfim?
Nós gastamos 6 horas.
Caramba!
Bastante, bastante.
Toda vez que você vinha era 6 horas, você tinha que vir para cá.
6 horas. Teve noites que eu tive que... Uma noite eu não pude nem dormir, eu tive que dormir sentada pra não estragar o cabelo.
Ô, dó.
Essa acho que é fácil ser bonita, rapaz. Pois não é fácil, não.
Acabou valendo a pena, né, Neyri? Já que você faturou a edição do ano passado. E eu queria saber, além do primeiro lugar, o que essa edição, esse concurso trouxe pra você? Você é celebrada na cidade, já ficou famosa, o pessoal te para na rua pra pedir autógrafo. Conta pra gente.
Mais ou menos, porque eu não saio muito também, né? Um pouco ocupada, que eu estava trabalhando e participando, aquela correria, mas muita gente parava na rua, e às vezes falava, eu via que estava falando, às vezes não chegava em mim, mas muita gente, sim. Que foi muito legal.
Não, pode continuar, pode falar, Neyri, como é que foi?
Eu gostei muito de ter participado, ter conhecido, né, as pessoas que eu desfilei. Nossa, foi maravilhoso.
Você já tinha participado antes de algum concurso de beleza, Neyri? Alguém tinha falado assim, Neyri, nossa, você leva jeito, você é bonita. É... Ou não, você era um pouco mais low profile, mais na sua.
Não, nunca tinha participado, porque eu trabalhei 27 anos no hospital, então eu ficava mais trancada lá, e foi por... Sabe quando eu vi anúncio, falei, eu vou participar, e fui.
Agora, Neyri, qual que é a dica que você fala para quem tem uma pessoa 60 anos mais na família, as mulheres principalmente, obviamente, e ainda fica reticente falando assim, ah, não, isso não é para mim, não, isso não tá com nada.
É, isso é coisa de novinha.
Dá aquele incentivo pro pessoal se candidatar agora pros próximos concursos, né?
Sim, eu falo, idade, né? Não tem idade, né? Participar, que é gostoso, você sente maravilhosamente bem, você se sente linda, né? E é muito bom, falo para as meninas, participa você também. Ah, eu não tenho coragem. Eu falei, mas tem que ter, né? Porque não tem idade para participar. É muito bom, nossa. Eu não tive ajuda da cidade, somente do patrocínio da loja de vestido, sapato eu tive, mas da prefeitura de viagem, foi tudo por minha conta.
Aí, prefeitura, olha, tu podia ter levado a Neire lá, que tinha uma cidadã que fez propaganda da cidade,
exatamente.
Tá fazendo propaganda até agora aqui na TMC, né, Neire? E Neire, quais são os quesitos que tem que ter nesse concurso específico, né, que é promovido aqui pelo Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Emílio de Moraes? Quais são os pré-requisitos? Claro, né, a beleza conta muito, você é uma mulher muito linda, mas pelo que eu percebo, esse concurso em específico, ele pega outras qualidades, outras vantagens, outras características. Conta pra gente o que, que precisa ter, basicamente. O que, que você sentiu que fez a diferença pra você?
Ah, pra mim foi autoestima. Eu não ter conhecido as pessoas. Não tem muito nem que eu falar, sabe? De palavras do que eu fui, do que eu gostei de ter participado, de ter conhecido a Cássia, as pessoas do Instituto La Paulista. Como agora eu estou super ansiosa, já estou me produzindo para a entrega da coroa.
É isso aí.
Sim. E tudo isso porque acabou, vai acabar.
Tá aí. Encerramos o Amanhã TMC desta sexta-feira. O programa teve minha apresentação, Diego Andrade. Se você quiser continuar esse bate-papo, manda uma mensagem lá no Instagram, @diegoandrade.on. Muito obrigado pela sua companhia, que seu dia seja leve, produtivo e cheio de boas notícias. Você fica agora com o Start TMC, com ele, Rafael Tebas. Uma ótima sexta-feira e bom dia.
Viva o movimento para melhorar você. Viva o movimento junto com a TMC.
A TMC se preocupa com a sua vida saudável.
Vamos suar.
E tá junto com você no corre do dia a dia, com a informação que você precisa.
Vamos suar, vamos agitar, vamos mexer, vamos malhar. Vamos São Paulo exercitar. Viva o movimento junto com a TMC.
Quem escuta, sabe.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta sabe.
5:02, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Start TMC. Você que nos acompanha em todo o país, em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, no Recife, também em Curitiba, sem contar o nosso aplicativo TMC que você baixa aí no seu smartphone, baixa aí para você nos acompanhar em qualquer região do universo e também o nosso canal do YouTube, @TMC News BR, @TMC News BR, deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo aqui nessa edição do Start TMC, comigo, Rafael Tebas. Minha parceira Fernanda Câmara está de folga, dia do trabalhador, é feriado, agora 5:02, 48º sonho, meus amigos, ir na primeira classe de algum avião e do viajar por aí para curtir o feriado. 5:02, você participa comigo aqui então, mande a sua mensagem, tem muita informação, realmente as últimas horas muito quentes em Brasília, capital do país, com decisões importantes no Congresso Nacional, movimentação no esporte também, enfim, tudo aqui no Start TMC para você começar bem informado esse dia 1º de maio. 5:03.
Pra te atualizar.
Start TMC no ar, dia do trabalhador, e o Brasil chega a esse 1º de maio com um debate sobre jornada de trabalho, renda e custo de vida no centro das discussões. São as principais informações que o Start TMC destaca nesta sexta-feira, 1º de maio de 2026, e tem mais. Presidente Lula usa o Dia do Trabalhador para reforçar o discurso por jornada menor, combate ao endividamento e regulação de apostas, e coloca a pauta trabalhista como eixo da estratégia política para esse ano, 2026. 5:03, oposição e Centrão tentam capitalizar as derrotas recentes do governo. A avaliação é de fragilidade na articulação política após reveses no Congresso Nacional. A derrubada do veto à dosimetria e também a rejeição de Jorge Messias ampliam a pressão sobre o Planalto e também reforçam o risco de novas derrotas nas próximas eleições. No Supremo Tribunal Federal, o Senado sinaliza avanço da pauta também de enfraquecimento ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, para a gente contextualizar aqui, a articulação para discutir até impeachment de ministros da Suprema Corte. 5:05, o governo mapeia traições e vê desgaste na base aliada. E a relação com partidos estratégicos entra em zona de risco. Na economia, o cenário fiscal pressiona o ambiente econômico. A dívida pública passa de 80% do PIB. E o país registra o pior déficit para março em quase 3 décadas. 5:05, você acompanha o Start TMC, juros altos, crédito caro, risco também para o emprego e renda atrapalham a vida do brasileiro. Nos destaques internacionais, o governo do Irã reage ao bloqueio naval dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump admite novas medidas e eleva a tensão. Esporte agora. Pela Copa Libertadores da América, o Corinthians vence o Peñarol 2-0, faz um ótimo jogo em Itaquera, mas o Fluminense perde para o Bolívar fora de casa. Já na Copa Sul-Americana, o Vasco faz 3-0 e assume a liderança. O Bragantino jogou em casa e perdeu para o River Plate da Argentina. 5:06.
Start TMC. Quem escuta sabe.
Dia 1º de maio, muita gente vai viajar nesse feriadão, vai descansar, tá de folga, mas também tem muita gente trabalhando, tem muita gente que vai trabalhar, enfim, e vai se programar aí, seja para viajar ou então para realmente trabalhar. Veja só, previsão do tempo então. Em Curitiba, sol com pancadas de chuva pela manhã, tempo firme à noite, máxima de 25 e mínima de 15 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. A tendência é essa na capital paulista, máxima de 28, mínima de 18 graus. Para você aí no Rio de Janeiro, no 101.3, sol com chuva passageira durante o dia, tempo firme à noite, em dia quente, né? Máxima de 31 no Rio, mínima de 22 graus. 88.7, você em Belo Horizonte, sol com aumento de nuvens, não chove, a tendência é essa em BH, máxima de 28, mínima de 15 graus. Em Brasília, 100.1, assim como São Paulo, em Brasília, sol predominante, mais nuvens à tarde, mas não chove, aquela época do ano que começa a não chover em Brasília, e meus amigos, até lá o final do ano sem chuva, máxima de 28 e mínima de 16 graus na capital do país. No Recife, o contrário, ó, tempo chuvoso ao longo de todo o dia, também durante a noite. Então você aí no 92.7 no Recife, se prepara, pega o guarda-chuva aí, máxima de 28 e mínima de 24 graus. 5:08. Start TMC no ar, você participa comigo, Rafael Tebas, mande a sua mensagem, é 11972211001. 11972211001. Você manda mensagem para conversar comigo aqui ao longo dessa edição do Start TMC. O Leandro Vasconcelos fala: pessoal, aqui Leandro de São Paulo, que vitória do Corinthians na Libertadores. Tem razão. Também a Tainá Albuquerque, que é do Rio de Janeiro. Bom dia, Tebas e Fernanda. Fernanda está de folga hoje. Bom dia, Tainá Albuquerque, no Rio de Janeiro. Ela escreve aqui sobre a derrubada do veto do Lula em relação aí ao PL da dosimetria. Acho que é um tema importante, mas delicado, escreve a Tainá. Obrigado pela sua mensagem. Também o Caio Figueiredo, que é de Curitiba, fala: Tebas, bom dia, já tô aqui sintonizado em Curitiba, valeu, muito obrigado pela sua mensagem, Caio, e fique comigo aqui nessa edição do Start TMC. Bom, a gente começa então a girar a nossa reportagem nessa edição do Start TMC. O feriado do Dia do Trabalhador movimenta Brasília. A gente não vai falar tanto de política, mas vai falar também de cultura, essa mistura entre política e cultura por conta exatamente do feriado. No Senado Federal, amanhã começa com uma sessão especial dedicada à valorização do Dia do Trabalhador e também ao debate sobre o fim da escala 6x1. Na cultura, a programação é extensa, vale a pena conferir. A Adrian de Almeida tem as informações. Fala, Adrian.
Olá, pessoal. Olha, o feriado vai movimentar aqui a capital federal, tanto na área política quanto na área cultural. A programação lá no Senado hoje vai ter uma sessão especial em comemoração ao Dia do Trabalhador e também pelo fim da escala 6x1. Esse requerimento foi feito pelo senador Paulo Paim e vai começar esse evento então às 10 da manhã. Entre hoje e amanhã também vai rolar aqui a Micare Brasília, no estacionamento do estádio Mané Garrincha. Vão ser dois dias aí inteiros com Durval Leles e também o Bel Marques. Eles são nomes aí bem conhecidos, né, dos brasilienses e também de quem curte muito as micaretas. Nesses dois dias, as atividades elas vão começar às 15h30 e o ingresso ele vai sair a R$195, comprando no site da Bilheteria Digital. E ainda no feriado a gente vai ter também aí mais uma edição do Bom a Brasília, lá no Museu Nacional da República, a partir das 16h. E olha, os ingressos vão ser a partir de R$255. Agora, se você curte um evento gratuito, o projeto Música na Árvore Solar está rolando no Centro Cultural Três Poderes. Você pode chegar lá a partir das 17h, que vai ter muito jazz para ser celebrado e apreciado.
Muito obrigado pelas informações, Adrian de Almeida. Movimentação, portanto, de feriado em Brasília, né? Inclusive, uma outra atração, sempre muito gostoso fazer isso em Brasília, é, né? E hoje é feriado, então funciona, o chamado Eixão do Lazer. Para você que não é da capital do país, é uma das principais vias de Brasília, que corta a chamada Asa Sul e também a Asa Norte. E aí os carros são proibidos, o pessoal fica ali caminhando, andando de bicicleta ao longo do dia. É parecido com o que acontece em São Paulo, no caso da Avenida Paulista, ao longo dos domingos, né? Quando os carros também ficam proibidos e muita gente vai pedalar, vai caminhar com os pets, enfim. Muito legal. 5h11, a gente continua girando a nossa reportagem. Agora São Paulo, feriadão também movimentando e alterando o funcionamento dos serviços na capital paulista. Quem conta pra gente é Alexia Marília.
Atenção para quem vai aproveitar o feriadão do Dia do Trabalho em São Paulo. O funcionamento de vários serviços muda nessa sexta-feira e também no sábado. O Poupa Tempo não abre na sexta-feira. O atendimento presencial volta no sábado, mas só com agendamento. Durante o feriado, os serviços digitais continuam funcionando normalmente. No transporte, tanto o metrô quanto os trens da CPTM vão operar com intervalos maiores na sexta. No sábado, a circulação deve voltar ao normal. Já o rodízio de veículos está suspenso no feriado e as faixas exclusivas de ônibus ficam liberadas para carros. A ciclofaixa de lazer funciona na sexta e também no domingo. Na área de cultura, alguns espaços abrem com horários especiais. Bibliotecas maiores funcionam no feriado, enquanto as municipais fecham na sexta e reabrem no sábado. Museus e centros culturais têm programação variada. Então, o ideal é consultar antes. As agências bancárias ficam fechadas na sexta. Contas com vencimento nesse dia podem ser pagas no próximo dia útil, sem multa. Mas atenção, isso não vale para impostos. O INSS também não tem atendimento presencial no feriado, mas serviços continuam disponíveis pelo aplicativo e pelo telefone 135. Já as concessionárias, como energia e água, mantêm atendimento pelos canais digitais e telefone. Na saúde, os hospitais seguem funcionando normalmente, com atendimento garantido em pronto-socorro e internações. Resumindo, antes de sair de casa, vale sempre conferir o funcionamento do serviço que você precisa. Isso evita imprevistos e garante um feriado mais tranquilo.
Valeu, Alexia Marília, 5h13 e a gente continua então, como prometido, girando aqui, movimentando os nossos repórteres espalhados por todo o país. Agora é a vez de Curitiba, a Ponte Guaratuba, obra esperada há mais de 50 anos. Olha só, dia importantíssimo, hein? Vai ser inaugurada hoje. Brian Valêncio conta tudo.
Feriadou com uma friaca braba aqui no Paraná. Olha, estamos só começando o dia, mas apesar de ser um feriado, é de muito trabalho essa sexta-feira para todos os jornalistas aqui do estado. Isso porque finalmente, gente, finalmente está saindo do papel a Ponte de Guaratuba. Essa obra que, sem dúvidas, é a mais esperada pelos paranaenses. Ela está prometida aí há 50 anos e agora o nosso estado vai passar a fazer uma ligação por terra entre todas as cidades, principalmente focando no nosso litoral. E eu já estou aqui na TMC bem cedinho, porque eu estou indo agora para Guaratuba. A expectativa é que a inauguração seja por volta das 16h. Então, tem aí um grande dia de programação com shows, com evento, e essa ponte sendo inaugurada em Guaratuba. Claro, a gente vai acompanhar todos os detalhes e eu entro ao longo da programação trazendo atualizações dessa obra que é muito esperada. Eu posso até contar aqui um pouco dos bastidores na TMC, porque sempre que a gente vai falar desse assunto, o pessoal de São Paulo questiona: e essa bendita ponte sai ou não sai? Agora eu posso dizer que sim, ela sai. Hoje tem a inauguração e aí vai estar lá muitas autoridades do governo estadual, também da região do litoral paranaense e também do governo federal. Essa obra aí que custou 100 milhões de reais e foi construída em 4 anos. Então eu estou saindo agora de manhã, está bem frio aqui em Curitiba, estou saindo aqui da capital paranaense, são cerca de 140 quilômetros até o nosso litoral. Eu vou para lá acompanhar de pertinho essa inauguração e todos os detalhes você acompanha, claro, na FM, mas também lá no nosso Instagram, o TMC News BR e também o TMC Paraná, trazendo todos os detalhes da inauguração da ponte que liga oficialmente Guaratuba a Matinhos.
Microfone aberto para você, Brian Valencio, então, por conta dessa obra importante que vai ser inaugurada hoje em Curitiba, né? Inclusive o Brian tava ali, né? Quem tá no YouTube consegue observar, eu vou contando para você no rádio, cheio de agasalho. Tá frio realmente em Curitiba nesse momento, 5h16, 12 graus em Curitiba. É, como ele citou, uma friaca realmente, aí se proteja, Brian Valencio. 5h16, a gente agora vai conversar com a nossa reportagem no Rio de Janeiro pelo seguinte: o ministro Alexandre de Moraes intimou a PGR, portanto a Procuradoria-Geral da República, por conta das perícias para mega operação no âmbito da ADPF das favelas, né, no Supremo Tribunal Federal. As informações com Rebeca Heinz. Rebeca Reis vai trazer informações pra gente, portanto, dessa informação. Ah, é Kennedy. Então, na realidade, é Kennedy Lacerda.
O policiamento ostensivo e a fiscalização em pontos estratégicos foram reforçados. A expectativa é de aumento significativo no fluxo de veículos. Na BR-101, nos trechos norte e sul, o movimento deve ser mais intenso por causa do deslocamento para as praias. Já na BR-232, principal corredor entre a região metropolitana do Recife e o interior do estado, o tráfego também tende a crescer, assim como nas BRs 428 e 407, que levam ao sertão. Neste ano, a PRF alerta para o alto índice de colisões traseiras, um dos sinistros mais frequentes nas rodovias federais pernambucanas. Segundo o órgão, esse tipo de ocorrência pode ser evitada com medidas simples, como manter uma distância segura do veículo à frente e respeitar os limites de velocidade. Entre as principais infrações no foco da fiscalização em Pernambuco estão excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas e o uso irregular de motocicletas.
Para deixar bem pontuado, então, Kennedy Lacerda na capital pernambucana, comentando, citando, explicando também o trabalho da Polícia Rodoviária Federal durante esse feriado de 1º de maio. Agora sim, a gente vai com a repórter Rebeca Reise. Por conta dessa informação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, intimando, portanto, a Procuradoria-Geral da República, por conta das perícias para mega operação no âmbito da ADPF das favelas no STF. Rebeca Reis.
Após definir os parâmetros para que o Ministério Público Federal tenha acesso à perícia sobre a mega operação de outubro, o ministro Alexandre de Moraes apresentou à Procuradoria-Geral da República uma intimação por conta da arguição de preceito fundamental 635, a ADPF das favelas. O ministro é o relator da ação do Supremo Tribunal Federal. A ofensiva contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte, deixou 122 mortos em 28 de outubro de 2025. 5 deles eram policiais. Antes, o STF já tinha exigido que fossem cumpridos rigorosamente o sigilo e as normas de cadeia de custódia no tratamento com as perícias. O foco do trabalho do MPF se volta para os laudos periciais das câmeras corporais. Essa semana, a Defensoria Pública afirmou que até agora não teve acesso às informações sobre as mortes na área da mata das duas comunidades. As disputas em torno das perícias geraram até um recurso ao Supremo para que o trabalho com os corpos fosse realizado em conjunto. E o turismo no Rio de Janeiro está em alta, com o já tradicional Todo Mundo no Rio e o feriadão do Dia do Trabalhador. Com o show da Shakira se aproximando, cada vez mais turistas chegam na cidade maravilhosa. Entre o feriado e o dia da apresentação, são esperados 620 mil pessoas embarcando e desembarcando na rodoviária Novo Rio, que preparou um cover para receber os fãs. A rede aeroviária tem sentido o impacto da edição de 2026 do Todo Mundo no Rio. No aeroporto Santos Dumont, segundo o levantamento da Infraero, são esperados 88.900 passageiros nos 734 voos programados. Já de acordo com a Rio Galeão, no aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, entre voos internacionais e nacionais, 314 mil passageiros passam pela cidade maravilhosa até o início de maio, divididos em 1.900 voos. Isso mostra um crescimento de 13% em relação a 2025, o ano que aconteceu o show da cantora Lady Gaga. Essa é a terceira edição do Todo Mundo no Rio e promete ser um sucesso. Os fãs já se acumulam nas areias de Copacabana e em frente ao Copacabana Palace, o hotel onde a cantora se hospeda e se prepara para a apresentação.
Muito obrigado pelas informações, 5:21. A gente continua aqui então movimentando a nossa reportagem. Você participa com a gente no Start TMC 11972211. A gente vai para Belo Horizonte agora, tem a missa do trabalhador e também a justiça condenando o ex-prefeito de BH, o Alexandre Calil, condenado então por nepotismo. Quem vai contar tudo pra gente é Bruno Marum.
A Justiça de Minas Gerais condenou o ex-prefeito de Belo Horizonte, pré-candidato ao governo do estado, Alexandre Calil, por nepotismo e improbidade administrativa. É isso mesmo, a decisão é da terceira vara da Fazenda Pública Municipal e atende a uma ação do Ministério Público aqui de Minas Gerais. Segundo a sentença, Calil nomeou o ex-cunhado, Marcelo Amarante Guimarães, para um cargo comissionado na Fundação de Parques e Zoobotânica aqui de BH, isso lá em 2020. E para o Ministério Público, essa nomeação violou princípios constitucionais, como impessoalidade e moralidade administrativa, além de regras que proíbem nepotismo no serviço público. Calil e o ex-cunhado foram condenados ao pagamento de multa equivalente ao dobro do salário recebido. A decisão também proíbe os dois de receberem benefícios ou incentivos fiscais e creditícios. Em nota, o Calil, bem no estilão Calil, criticou a sentença, definindo-a como uma aberração e afirmou que vai recorrer da sentença. Mudando de assunto, sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, e a partir das 8 da manhã, Contagem, aqui na Grande BH, será palco do jubileu de 50 anos da Missa do Trabalhador, uma das mais tradicionais e emblemáticas manifestações de fé e mobilização social aqui do país. Realizada desde 1976, a celebração reúne milhares de fiéis na Praça da CEMIG e é vista como um símbolo tradicional de espiritualidade, resistência e luta por direitos. Neste ano, a celebração convida a comunidade a renovar a fé e o engajamento coletivo na busca por direitos. Lembrando que durante a Missa do Trabalhador, são tradicionalmente abençoadas carteiras de trabalho e objetos pessoais levados pelos devotos em sinal de fé e busca, né, pela proteção e intercessão de São José Operário nas atividades de trabalho que são realizadas diariamente.
Muito obrigado pelas informações. Algumas mensagens já chegando pra gente aqui no nosso WhatsApp, 11972211. Vou citar algumas delas aqui, além do Leandro, que mandou mensagem também, o Carlos Andrade de São Paulo, mandando aqui, bom dia Tebas, dia longo por aqui, não tem feriado não, escreve o Carlos, é isso aí. Também a Mariana Souza, no Rio de Janeiro, bom dia Rafael, valeu Mariana, já tô aqui indo trabalhar e acompanhando a TMC no Rio de Janeiro. E o Rafael, meu xará, Rafael Oliveira, que é de Brasília, falando, realmente o Eixão do Lazer é lindo, né? Eu citei agora há pouco o Eixão do Lazer na capital do país, onde muita gente vai ali andar de bicicleta nos domingos e também aos feriados. Muito obrigado, xará, pela sua mensagem, você aí em Brasília. 5:24, um levantamento nacional mostra que centenas de municípios, pelo menos uma em cada 10 crianças de 4 e 5 anos ainda está fora da educação infantil. Olha só, tema delicado e importante. Quem vai explicar pra gente é a Isabela Miranda.
Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Vitória são as únicas capitais que têm todas as crianças de 4 e 5 anos de idade na escola. Apesar de ser uma exigência legal, outras 22 cidades não cumprem essa obrigação, de acordo com um levantamento feito pelo Centro de Pesquisas Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, o IED, com base no cruzamento de dados do Censo Escolar do Governo Federal com projeções do DataSUS. Os números são referentes a 2025. Em 16% dos municípios brasileiros, ou seja, 876 cidades, pelo menos uma em cada 10 crianças de 4 e 5 anos não frequenta creches ou pré-escolas. No norte, 130 municípios, o que corresponde a 29% da região, menos de 90% das crianças estão matriculadas na educação infantil. O menor percentual é no sul do país, com 11% dos municípios com menos de 90% das crianças de 4 a 5 anos fora da escola. Na região centro-oeste, são 99 municípios. No nordeste, 304 e no sudeste, 213.
Assunto que a gente vai continuar acompanhando, claro, aqui na TMC. 5:26, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Eu sou Joana Treptow e esse meu convidado decidiu sair totalmente do roteiro e construir sua própria história no jornalismo. Rodrigo Bocardi.
Boca TV é um canal que dá voz a você e vai muito, muito, muito além.
É, e o papo aqui também vai além do óbvio, do previsto, tá muito bom. Imprevista, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. Transamérica,
TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar, o zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Start TMC. Quem escuta sabe.
5:27, você acompanha o Start TMC em todo o país, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Recife, Curitiba também, comigo Rafael Tebas. E você também pode escutar o Start TMC no nosso aplicativo. Você baixa aí, pega o seu smartphone, o seu celular, vai ali na sua loja virtual e baixa. TMC é o nosso aplicativo, aí você consegue nos acompanhar em qualquer região do Brasil, da América do Sul, em qualquer continente, em qualquer planeta, você acompanha aqui o Start TMC. Se tiver em Saturno, você consegue também ouvir a TMC, que é multiplataforma. E o nosso canal do YouTube também, hein? Vai lá, arroba TMC News BR, arroba TMC News BR. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem com a gente. Lá você encontra informações exclusivas, também vídeos, as lives de cada programa, e você pode participar também enviando a sua mensagem. Ó, o Luiz aqui mandando uma mensagem pra gente. O Senado agora enfim, tem que trabalhar, etc e tal, faz uma crítica aqui, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, também a Vânia mandando mensagem sobre esporte aqui, enfim, você fica à vontade, tem toda a liberdade para mandar a sua mensagem pra gente, também na nossa live aqui do Start TMC no YouTube, e também você pode participar no nosso WhatsApp, 11972211001, 11972211001, a Larissa Montenegro, que é do Recife, fazendo o contraponto e citando também aí a decisão do Senado Federal, dizendo que não concordou com a rejeição do Jorge Messias e que é importante fortalecer a Suprema Corte do país, é o que escreve aqui a Larissa Montenegro. Então são opiniões diferentes, você fica à vontade e manda mensagem pra gente aqui no Start TMC. 5:29, as manchetes agora desse momento do Start TMC. Olha, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, comemorou a derrubada do veto de Lula, né, ao PL da dosimetria, que deve beneficiar seu pai, o Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Flávio chamou de farsa o julgamento dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, né, quando os três poderes em Brasília, portanto, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, também Congresso Nacional, foram atacados. E o Flávio ainda falou em perseguição contra muitas famílias. A gente acompanha agora.
Comemorando agora, são centenas de famílias injustiçadas que vão ter algum benefício, ainda que parcial, com a aprovação desse texto. A gente vai continuar trabalhando aqui para a justiça integral essas pessoas que foram perseguidas. E quanto mais passa o tempo, o Brasil vê que foi uma grande farsa o que aconteceu para tirar Bolsonaro do jogo político. Mas vai ter Bolsonaro na urna e a gente vai consertar esse país.
Sempre com ponto e contraponto aqui o Start TMC, o deputado Rogério Correia, do PT, falou em uma aliança entre o Centrão e a extrema-direita e convocou a população para ir às ruas protestar nesse Dia do Trabalhador. Vamos ouvir.
O povo brasileiro, agora no 1º de maio, já tem que ir às ruas para dizer não a essa aliança que foi feita entre o Centrão e a extrema-direita brasileira. Isso significa fim da democracia e fim de direitos. Esse é o recado que nós precisamos passar ao nosso povo, para se mobilizar e não permitir que, de novo, golpes e perda de direito aconteçam no Brasil.
Bom, você acompanhou primeiro a palavra de Flávio Bolsonaro, depois de Rogério Correia, sempre com ponto e contraponto aqui na TMC. 5:31, o cantor MC Rian SP foi transferido do Centro de Detenção Provisória Belenzinho, que fica na Zona Leste de São Paulo, para a Penitenciária 2 de Mirandópolis, no interior do estado. Isso aconteceu na manhã desta quinta-feira, inclusive uma informação antecipada pela reportagem da TMC. O influenciador Cris Dias foi transferido para Suzano. O motivo seria o constante assédio de advogados que se passavam pela defesa do cantor. Em alguns dias, até 30 profissionais se apresentavam como defensores do MC e também do influenciador. É bom a gente pontuar aqui que o influenciador Diogo Santos de Almeida, o Diogo 305, também deve ser transferido, mas ainda não há informações para qual presídio ele vai ser levado. O MC e também os influenciadores foram presos no dia 18 de abril pela mega operação Narcofluxo da Polícia Federal, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de rifas promovidas em redes sociais e casas de apostas, também assunto delicado. 5:32. 5:32, um assunto aqui que afeta a nossa audiência em vários grandes centros urbanos, também em São Paulo, né? No 100.1 de São Paulo, o seguinte: os números de roubos e furtos na região do centro histórico da capital paulista caíram de forma expressiva. No entanto, a gente observou também nas últimas semanas muitos registros de assaltos, por exemplo, infelizmente com armas de fogo. Então, a percepção, também a sensação de insegurança é muito grande em São Paulo. A gente conversou com o capitão e porta-voz da Polícia Militar, o Júlio César. Ele explicou a estratégia de coibir a violência e também, né, comentou todo esse contexto. A gente acompanha agora. começar a nossa conversa então, eu citei a reportagem especial que a gente tem no nosso site, o tmc.com.br, com dados exclusivos, né? Inclusive eu sou morador do centro de São Paulo, esses dados, claro, são positivos, mas também a gente observa o outro lado, agora há pouco inclusive a repórter Luísa Mutoni trazendo informações sobre também registros de vidros quebrados, isso acontece bastante no centro de São Paulo. Muito bom dia, eu queria que você começasse então explicando, né? A razão desses índices melhores na comparação com os últimos anos, mas também a preocupação que existe.
Antes de mais nada, tem uma ação integrada, né, entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, realizada em primeiro momento com a vistas à antiga Cracolândia. E essas ações integradas, essas várias operações realizadas, né, a gente teve vários êxitos em diminuir muito roubo. O roubo já vem diminuindo, não é um negócio periódico, não é agora, nesse primeiro trimestre. A gente tem uma redução histórica de roubos já desde 2023, desde o início da gestão Tarcísio de Freitas, justamente por conta dessa ação integrada entre governo de estado e prefeitura. Então a gente diminuiu os roubos, só para ter uma ideia, né? No somatório são menos 26 mil roubos registrados no total aí no período da gestão, ou seja, 26 mil vítimas a menos de roubo. Mas o crime ainda nos preocupa, né? Por isso a Polícia Militar está fazendo hoje essa mega operação com vistas a quebra-vidro e também ao tráfico de entorpecentes. A gente sabe que infelizmente o tráfico de entorpecentes é um grande, exerce um grande papel do crime organizado aí, né? E justamente no combate ao crime organizado existem essas operações feitas e planejadas para atuar onde tem os indicadores maiores de roubo. Então, a gente sabe do problema, existe um problema, o centro está muito melhor, o senhor que é morador, Rafael, deve ter percebido, né? Até a vida noturna melhorou muito, mas ainda assim existem problemas e a gente está enfrentando.
Esses problemas, a gente viu aqui, então, na matéria exclusiva aqui da TMC, que existem esses menores índices, então, de homicídios e roubos. E o senhor falou que vocês estão trabalhando porque sabem que o problema não foi resolvido, né? E é exatamente isso que eu queria abordar com o senhor, porque os dados mostram, então, uma queda no número desses crimes, mais a percepção da população, inclusive com relatos mesmo, né? Comentários, onde a gente vai é que a situação parece estar cada vez mais crítica e muitas vezes os comentários são de que mesmo sem reação da vítima, acaba acontecendo o homicídio. Por que que a percepção contraria, então, os dados?
Primeiro momento, quando a gente tem a percepção, a gente tem a percepção de todas as informações que a gente recebe. Então, mesmo que a gente não seja vítima, a gente tem uma notícia, né, todo dia, infelizmente, de vítimas na nossa cidade, no nosso estado, e isso acaba nos contaminando também. Mas é lógico, existe a violência e o grande problema, o maior problema da segurança pública hoje é a reincidência criminal. Porque todos os criminosos que cometem, né, grande parte dos criminosos, não são de primeira viagem. Infelizmente, são pessoas que já cometeram outros crimes, mas não foram aí educados na medida correta, né? Hoje, para a senhora ter uma ideia, por conta da legislação, um indivíduo condenado até 8 anos de prisão, ele não começa no regime fechado, ele começa no regime semiaberto. Então, a gente está com um grande trabalho junto ao Poder Judiciário, com termos de cooperação, justamente para fortalecer as fiscalizações de medidas, né, para que indivíduos que estejam no semiaberto, estejam no aberto, né, aqueles condenados até 4 anos, iniciam muitas vezes no aberto, eles sejam fiscalizados pelas polícias, pelas guardas, e isso seja comunicado ao Judiciário, para que tenha regressão do sistema, né, e que nesse caso o indivíduo venha a ficar preso. Então hoje, o maior problema que a gente tem na região central e no estado é o furto, né? Então o quebra-vidros é registrado como furto, né? E exatamente por ter uma pena menor, acaba sendo economicamente mais viável. E os criminosos sabem disso, então eles diminuem também suas ações, né, com relação ao roubo e acabam migrando. Com relação aos homicídios, felizmente a gente tem os menores indicadores, né, de toda a série histórica, e os homicídios na região central hoje, queria prioritariamente são realizados com a utilização de armas brancas. Então a gente tem operações constantes, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Civil Municipal, fazendo apreensões de armas brancas, né, que os indivíduos muitas vezes estão portando, facas, pé de cabras e outros objetos que são utilizados não somente, né, para a prática de crimes de roubo, mas também muitas vezes utilizados nos homicídios. E com isso a gente tem tido uma redução constante, né? O ano passado foram 18 homicídios, a gente tem 8 homicídios, e a gente tem um grande empenho da Polícia Civil por meio do DHPP para solucionar esses homicídios. Então, uma das causas da diminuição também não são somente as operações policiais militares com auxílio da GCM, mas também as ações da Polícia Civil de investigação e elucidação dos homicídios. Então, por mais que a sensação de segurança não esteja a melhor, né, que a gente deseja, de acordo com a realidade atual, certo, né, que a gente tem, ainda assim a gente tem vários combates para que se melhorem.
Capitão, a gente também observa, né, e de acordo com isso que você acaba de explicar para a gente, também com o que a Fernanda abordou, nesse sentido da sensação de segurança, né? Muitas imagens de assaltos, por exemplo, sendo realizados com a arma de fogo, né? Isso certamente causa exatamente a sensação de insegurança em todo mundo que vive em São Paulo, não apenas na região central. Agora, especificamente sobre a região do centro de São Paulo, né? Eu observo que alguns postos físicos, fixos da Polícia Militar estão espalhados pela região. Eu cito aqui um exemplo que eu passo muitas vezes no Largo Santa Cecília, quase em frente ali o metrô Santa Cecília. Esses postos físicos, a tendência é eles se multiplicarem na região do centro, porque de fato inibe a ação dos criminosos.
Tanto postos fixos quanto as ações junto aí do Muralha Paulista, né, vai aumentar essa sensação de segurança, tendo em vista que a polícia está aumentando o seu grau de ação. Tá? Então a gente tem uma ampliação dos postos físicos, né? A gente tem um posto físico na Luz, tem na Liberdade, Avenida Paulista, Paissandu, Largo da Doce, Paissandu vai ser inaugurado. Então a gente está ampliando essa rede de atenção da Polícia Militar, mas a gente conta aí com o Muralha Paulista fazendo também uma rede de vigilância estratégica em toda a região central. Então hoje, que pese ter muitas imagens, né, de crimes, a gente tem também um grande aumento aí na prisão em flagrante. Como eu falei para os senhores, né, infelizmente nem todos os presos começam no regime fechado, mas a gente tem cerca de 12% de aumento nas prisões em flagrante e um aumento de cerca de 22% nos inquéritos policiais instaurados, ou seja, nas investigações da Polícia Civil. Então, com certeza, por mais que tenha um aumento aí, um aumento da piora na percepção, na segurança, tanto a produtividade quanto os indicadores demonstram que, na verdade, a gente está no caminho certo. Estamos na direção certa, mas tem muito trabalho pela frente ainda.
Mas então as estratégias, elas podem ser mudadas devido ao apavoramento da população que diz que está cada vez mais coagida, que está cada vez mais sentindo o aumento de assalto. Inclusive tem uma pesquisa que 67% dos moradores de São Paulo dizem que sairiam da cidade se pudessem, essa pesquisa de janeiro desse ano, realizado pelo Ipsos IPEC, porque não se sentem seguros então na cidade de São Paulo. Então se está com uma estratégia A, pode mudar quantas vezes for preciso para que a população de fato se sinta segura?
Com certeza, por isso a gente está ampliando aí as ações do Muralha Paulista e realizando operações com relação aos crimes que estão incomodando a população. Então, desde o começo aí da gestão, os senhores devem se lembrar, a questão da Cracolândia mesmo, teve uma tentativa de mudança de localidade, deu um problema, a gente adotou outra estratégia. Então, o importante é que a gente reconhece, né, que muitas vezes as ações não são eficazes e a gente toma as melhores ações, porque a gente faz, além de tudo, o monitoramento e avaliação de tudo que a gente realiza, para que a gente tenha ações aí que vão de encontro ao que a população espera, né, vão ao encontro do que a população espera. Tá?
5:42, você aqui no Start TMC, nesse comecinho de manhã, dia 1º de maio já, né? Impressionante, dia 1º de maio, e você participa com a gente no 11972211001, 11972211001, nesse feriado, tem muita gente aí descansando de folga, mas também tem muita gente trabalhando em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, no Recife, em Curitiba, também em Belo Horizonte, em várias regiões do Brasil. 5:42 dois minutos, a gente movimenta a nossa reportagem. Vamos para Brasília. A regulamentação da reforma tributária avança e começa a detalhar, isso vale para a prática, o que muda para empresas e consumidores. São novas regras, é um assunto complexo e a repórter Rafaela Soares tem as informações.
A principal mudança é a criação de dois tributos, CBS federal e o IBS de estados e municípios. Eles vão substituir impostos como PIS, COFINS, ICMS e ISS, unificando a cobrança sobre o consumo. Na prática, isso significa que o produto não vai mais pagar impostos várias vezes ao longo da cadeia. Por exemplo, hoje, o item pode ser taxado na indústria, no transporte e também na venda final. Com o novo modelo, o imposto é cobrado de forma mais transparente, apenas sobre o valor agregado em cada etapa. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que esse é um passo importante para melhorar o sistema tributário e, por consequência, a vida das pessoas e das empresas.
A reforma tributária, ela é um salto de desenvolvimento para o país. Isso é muito importante em algumas vertentes. A primeira delas é a menor burocracia e a brutalidade de diminuição de burocracia que a reforma tributária vai trazer. E eu digo isso nesse momento porque agora a gente começa a ter uma visualização concreta do que vai ser a reforma tributária.
Outra mudança importante vai aparecer na nota fiscal. Agora o consumidor vai conseguir ver exatamente quanto está pagando de imposto em cada compra, algo que hoje não é sempre claro. Para as empresas, a promessa é de menos burocracia. Em vez de lidar com as regras diferentes de cada estado, o sistema passa a ter normas mais padronizadas.
5 horas e 45 minutos. Você no Start TMC participa com a gente aqui no 11972211001. Deixa eu pegar mais algumas mensagens. É impressionante você participando junto com a gente. Muita gente aqui mandando mensagem. Renata Guimarães em Belo Horizonte. Muito bom dia, Tebas. Esse caso do Messias, que coisa, escreve ela. Realmente é um assunto importante, né, e histórico também. A primeira vez, né, em mais de 100 anos que o presidente da República brasileiro não consegue fazer a indicação, não consegue a aprovação no Senado, na sabatina, para um nome indicado à Suprema Corte do país. A gente continua acompanhando atentamente também esse assunto e, claro, também a reforma tributária, como trouxe para a gente as informações a Rafaela Soares. 5h45, mais manchetes aqui no Start TMC. É, o PL da dosimetria, aprovado pelo Congresso Nacional no fim do ano passado, prevê redução de penas para os condenados pelos atos ligados à tentativa de golpe de Estado. Inicialmente, inclusive, eu acompanhei isso de perto todos os dias no Congresso Nacional. A ideia da oposição era a aprovação de um projeto chamado de Projeto da Anistia, mas depois, com muita discussão, polêmicas também, virou PL da dosimetria. A proposta pode, então, beneficiar os investigados e condenados pelos ataques no 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente contextualiza, né? O Bolsonaro cumpre atualmente pena em regime domiciliar com condenação superior a 27 anos por envolvimento, segundo a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, também aceita pelo STF, na chamada trama golpista. O projeto havia sido vetado pelo presidente Lula durante ato que marcou os 3 anos dos ataques antidemocráticos, mas, portanto, o Congresso derrubou os vetos. 5h46, a gente continua aqui. Brasília viveu um dia decisivo, então, por conta dessa derrubada dos vetos do presidente Lula, e a TMC conversou com um especialista em cenários políticos, o Wilson Pedroso, para repercutir todo esse contexto. A gente confere.
Tudo combinado entre a oposição, porque o governo perdeu governabilidade e perdeu capacidade de articulação. Se você for olhar o entorno do presidente Lula, a gente não consegue enxergar um líder capaz de tranquilizar o Congresso. O Congresso virou a presidência da República. Dessa vez, uma coisa importante falar, porque sempre o Congresso dependia da presidência, dependia do Palácio Planalto. Agora é a presidência da República que depende do Congresso. O jogo virou totalmente.
É o chamado Congresso, né? Mais empoderado, 5h47. O presidente Lula defendeu o fim da escala 6x1, lançou medidas contra o endividamento e prometeu controle mais rígido sobre apostas online em discurso do Dia do Trabalho, né? Importante, portanto, esse discurso. O presidente aposta no impacto social e econômico da redução da jornada como principal pauta, e isso, claro, no Congresso Nacional, com foco direto no trabalhador em ano eleitoral. O programa Desenrola 2.0 prevê descontos de até 90% nas dívidas e uso também do FGTS, mirando aliviar a pressão financeira das famílias. O discurso ocorre então após derrotas consecutivas, a gente contextualizou bem aqui, exatamente no Congresso Nacional. 5 horas e 49 minutos. 5 horas e 49 minutos, a gente vai falar de esporte agora no Start TMC. É, teve muita coisa acontecendo nessas últimas horas, Libertadores da América, inclusive também, com vitória importante do Corinthians e muita coisa que vai acontecer também nesse fim de semana. José Calil vai analisar tudo pra gente. Bom dia, Calil.
Bom dia, você que se liga aqui no Start TMC. Depois de um meio de semana com jogos dos times brasileiros nas competições internacionais, Libertadores e Copa Sul-Americana, as atenções se voltam todas para o Campeonato Brasileiro. Teremos a 14ª rodada nesse final de semana. E no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, todo jogo é decisivo, todo jogo é importante. Ou o time está tentando lutar pelo título ou por vaga de Libertadores pro ano que vem, ou até mesmo sair da zona de rebaixamento. Fato é que todos os jogos têm a sua relevância. Teremos amanhã, 16h, no Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo e Remo. O Botafogo tentando se encaixar ali na parte de cima da tabela e o Remo lutando contra o descenso. Ainda no sábado, teremos o clássico paulista 6h30 no Allianz Parque, Palmeiras e Santos. Situações diametralmente opostas, né? O Palmeiras lutando pelo título, é o líder da competição, e o Santos mais uma vez infelicitando a sua torcida, estando na zona de rebaixamento. Bom, ainda no sábado, o Vitória, que sempre joga bem em casa, vai receber o Coritiba lá no Barradão. Ainda no sábado, às 20h30, tem Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada, dois times que também tentam se colocar na parte de cima da tabela, embora o Grêmio ainda corra um certo risco de rebaixamento. E o grande destaque do sábado, além do clássico paulista Palmeiras e Santos, é para o clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético no Mineirão, sábado, 21h, amanhã, portanto. Nesse jogo, nós teremos o Cruzeiro, que andou na lanterna do campeonato, mas está reagindo, enfrentando o Atlético, que está em profunda crise. O Atlético viveu um drama aí nos últimos dias com a saída do atacante Hulk, está com muitas dívidas, está para perder o seu diretor de futebol, Paulo Brax, e até o técnico Barba Domingues pode cair também, caso o time fracasse no clássico regional. Bom, no domingo, mais clássicos. Às 16h no Maracanã, o Flamengo vai receber o Vasco. Sobre o Flamengo, uma notícia que tem que ser destacada ontem: o meia uruguaio Georgian de Arrascaeta foi operado de uma fratura na clavícula sofrida lá na Argentina, num jogo contra o Estudiantes pela Libertadores, e lamentavelmente o Arrascaeta está praticamente fora da Copa do Mundo. Será feita uma tentativa de recuperação, mas é muito difícil que o Uruguai conte com seu grande jogador. Arrascaeta, infelizmente, não deverá disputar o Mundial. Então, Flamengo e Vasco, domingo, 16h. No mesmo horário, o São Paulo vai receber o Bahia, e esse jogo será no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, porque o Morumbi está cedido para shows. Muitos shows nos últimos dias e também nos próximos dias, portanto, São Paulo não pode jogar na sua casa. 18h30, no Beira-Rio, domingo, tem Internacional e Fluminense. O Fluminense, que está bem no Brasileiro e mal na Libertadores,
vai visitar o Internacional, que precisa sair lá de baixo, da parte de baixo da tabela. Domingo, 6:30, ainda tem Chapecoense e Bragantino lá na Arena Condá. E o último jogo no domingo, fechando a rodada às 20h30, será no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O Mirassol vai receber o Corinthians. O Corinthians é o contrário do Fluminense. Está muito bem na Libertadores, mas mal no Campeonato Brasileiro. Precisa pontuar em Mirassol contra um time que não reedita a temporada passada. O Mirassol, que foi a sensação de 2025, está nas últimas colocações também do Campeonato Brasileiro.
Muito obrigado pelas informações, José Calil, né? Um panorama completo do esporte, do futebol, e a gente lembra, a Copa do Mundo aqui na TMC, vai ter cobertura completa, transmissão dos jogos aqui na Transamérica, que agora é TMC, vai ser espetacular a nossa cobertura, começa no dia 11 de junho, né? Nos primeiros jogos, inclusive nesse dia tem, por exemplo, México e África do Sul, essa Copa que vai ser realizada no Canadá, no México e principalmente nos Estados Unidos. Várias partidas. O Brasil estreia no sábado, dia 13 de junho, em Nova Jersey, às 19h, no nosso horário aqui de Brasília, Brasil e Marrocos. O Brasil no grupo C, junto com Escócia, Haiti e também Marrocos. Muita força, torcida total aqui pela seleção brasileira nessa Copa do Mundo. 5:54. A gente continua então agitando, movimentando a nossa reportagem. Vamos para o Rio de Janeiro agora. Olha só, hein? Mais de 600 mil pessoas vão movimentar os aeroportos e também a rodoviária do Rio de Janeiro nesse feriado. E muitos fãs, claro, da Shakira.